tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff of Design. Sou o David Arte, bora para mais um episódio, o penúltimo episódio desse ano de 2023. Você que tá ao vivo aqui comigo, comenta aqui se tá tudo certo, se você tá me vendo, se tá me ouvindo. Deixa aí o seu like também. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, isso é super importante para que a gente possa continuar criando esse tipo de conteúdo. Beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí, beleza. Eu já vou chamar minha convidada, porque você sabe que eu faço podcast comigo sozinho. Aí vem a Flora, toda a minha quinta série. E eu trago convidados para agregar conteúdo, para não só ficar na zoeira, né? Porque senão não vai dar certo, não. Tá bom? Se você tá escutando esse episódio depois, no Spotify, na Deezer, na Apple, na Amazon, curte, deixa o like, segue, faz o que dá para fazer, né? Porque cada rede social é diferente. Mas é importante que você contribua também para essas plataformas para que a gente possa crescer e ser mais indicado nessas plataformas de podcast. Tá bom? Obrigado a todo mundo que está compartilhando o Pitacos do Tiff aí como podcast que escutou no ano de 2023, etc. Se você quiser, pode compartilhar aí que eu recompartilho lá no Instagram. Beleza? E antes de chamar minha convidada aqui, rapidinho, eu tenho que falar da Hostinger. A Hostinger ajuda esse projeto, esse podcast, ela apoia. Então, se você está precisando de um site, é muito simples. Acesse aí hostinger.com.br/tiff. Tem um cupom TIFF também, que você pode escrever quando estiver adquirindo o seu plano. Dá uma olhada lá, você pode colocar o site do seu cliente, o seu site portfólio, o seu blog, enfim. É um ótimo custo-benefício, basta você conferir aí no link que está aí na descrição também, ou hostinger.com.br/tiff, beleza? Obrigado aí, Hostinger, pelo apoio. E é isso. Falei demais, eu fico falando assim. Até canso, sabia? Até canso nesse começo. Mas eu tô aqui com uma convidada para falar sobre design, para falar sobre pesquisa, falar da vida também, né, Manu?
Com certeza. Oi, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito empolgada e ansiosa também. Faz tempo que eu não participo de coisas presenciais, mas eu tô bem empolgada.
Então, bora. A Manu é o UX Research no Itaú.
Isso mesmo, gente. Eu trabalho com a experiência do usuário. Sou pesquisadora da experiência do usuário, e sim, essa área existe, tá? Essa atuação existe e é mega importante para qualquer empresa.
Ah, sim. Aí fica bom, porque aí o pessoal te ouve melhor. Beleza. E conta um pouco dessa história, porque assim, você até falou agora, ninguém não. Essa área existe, tipo assim, como assim? Então, como que você soube que ela existia para poder atuar com ela?
Então, eu comecei a minha carreira no mundo corporativo fazendo técnica de administração na IBM, onde eu iniciei minha carreira profissional. E depois eu fui para a área de programação. Amo os meus amigos desenvolvedores. Até o meu noivo é desenvolvedor, mas não é a minha praia. Não gosto de códigos. E durante a minha etapa como estagiária da área de programação, eu percebi que não era para mim, que eu não estava curtindo muito. E resolvi procurar outras atuações que envolvessem mais criatividade, mais contato humano. E aí eu descobri a área de UX através de UX para mim nas pretas. Então, tem todo o meu coração esse projeto da Karen. E eu consegui uma bolsa de estudos através do projeto. E eu fiz um intensivão da área de UX, me apaixonei. Falei, nossa, como ninguém me contou dessa área?
É muito novo, né?
Ninguém, sei lá. Quando eu tava no início de carreira, todo mundo falava que a área do momento era programação, algo mais técnico ali. E eu fui, só que eu percebi que não era pra mim. Então, quando eu descobri o UX, falei, nossa, tem tudo que eu amo em uma área, que surreal.
E tá dentro de tecnologia, né?
Exatamente, só que ninguém me contou isso. Eu sofri um pouco, mas tudo bem. E aí eu migrei de área dentro da IBM mesmo, então eu também fiz intensivão dentro da IBM. E aí eu terminei migrando para a área de UX. E na hora que perguntaram onde eu queria me especializar, Eu tinha feito o curso de prototipagem e tudo mais, eu acho muito foda, mas eu não tenho a mínima paciência. Meu, assim.
Fica lá no Figma, escolhendo.
Não tenho paciência pra. Não é minha praia. E aí eu falei, eu acho que eu tenho tudo a ver com pesquisadora, porque eu sempre gostei de questionar as coisas, sempre gostei de conhecer pessoas, vivências e histórias. E aí eu resolvi embarcar com tudo na área de pesquisa. Estou até hoje e eu digo com muito orgulho que eu me encontrei na minha carreira. Eu não me vejo em outra atuação, assim. Eu acho que pesquisa é tudo a ver comigo.
Pô, que massa, hein? E o que que você faz, assim, então? O que que é esses aí? Porque você falou, eu encontrei pesquisa, mas o que que é isso aí?
Então, gente, a gente que atua como pesquisador da experiência do usuário, a gente olha muito para as dores dos clientes, né? Então, todo produto e serviço deveria ter alguém focado em pesquisa para atender a necessidade do cliente, entender as suas dores, necessidades, até mesmo para fazer, ah, eu quero mudar alguma coisa na minha empresa, a gente deve olhar para o cliente, porque ele tem que ser o centro de tudo no final do dia, porque olhar para o cliente é pensar em dinheiro, porque se você não liga para a experiência do usuário, não quer escutar o seu cliente, não faz sentido, você termina perdendo dinheiro. Então a gente investiga dores, necessidades, oportunidades, tudo voltado para ser a voz ativa do cliente e conseguir mostrar que é possível unir o que o cliente quer com a parte financeira da empresa, né? Então dá para unir as duas coisas e no final fica tudo lindo.
Mas aí como que você entrou no Itaú? Porque você estava falando aí que, da sua trajetória e tipo, você estudou um pouco, viu, de design, assim, de prototipagem, até você citou, mas já foi direto para research.
Uhum.
Como que foi? Como que você conseguiu? Porque muitas vezes as pessoas fazem um caminho inverso. Elas entram como PD, como UX mesmo. Depois elas se especializam, elas vão mais pra... Ficam mais em research mesmo.
Uhum. Então, o principal pra mim, eu acho que nessa mudança, assim, foi que eu consegui uma mentora, que hoje é minha amiga, que é a Polly. E ela já era pesquisadora na área. Então, ela se tornou minha mentora e me mostrou todos os caminhos, né, de atuação. E dentro da IBM, quando eu migrei de área, já tinha uma vaga disponível de pesquisadora. Então, eu entrei como júnior na área e trabalhei em consultoria, que eu sempre falo que consultoria acelera muito a carreira, ao mesmo tempo que é difícil, não é fácil, não romantizo.
É um pouquinho correria, né?
Exato, é muita correria, mas isso super acelerou a minha carreira como pesquisadora, porque eu tinha que aprender muito rápido as coisas e colocar em prática. E depois que eu saí da IBM, eu fiquei lá uns quase 4 anos, eu fui pro iFood, né? Trabalhei no iFood também como pesquisadora, onde eu tinha um time maravilhoso também, onde eu aprendi super. E depois desse tempo que eu fiquei no iFood, eu saí e tô no Itaú desde janeiro desse ano.
Nossa, quantos anos você tem?
Eu tenho 23.
Aí, parece que tá falando assim, parece que tem 200 anos, né? Passou por várias empresas.
Ai, gente, o meu espírito é de uma pessoa idosa, tá? Nossa, meu espírito é, mas eu tenho só 23 anos.
Ó, e quem tá vendo aqui ao vivo, quiser mandar pergunta, aproveitem também, viu? Que aí eu vou fazendo um bate-bola aqui, ó. A Luana Santos falou aqui que conseguiu chegar a tempo. Monstro, e aí, monstro, bom? Tá falando que você é maravilhosa.
Ah, então, eu conheço esse, eu acho.
O monstro?
Esse eu sei quem é.
Ah, é um cara cheio de anéis.
Não. Eu conheci ele no evento do Edu, da Mergo.
Da Mergo.
É, eu acho que é essa pessoa mesmo.
É, não, ele é bem fácil de você conhecer ele. E como que... Eu perguntei na primeira pergunta o que é o UX Research, mas eu queria saber assim, como que é na prática, assim, no dia a dia? Porque você tá falando muito que você é pesquisadora. Tipo assim, você falou, ah, eu sou pesquisadora e tal. Como que é isso daí? Tipo, o que você faz assim? Você abre qual ferramenta? Você faz qual processo?
Tá, então... A rotina de um pesquisador varia muito de empresa para empresa, depende também do poste da empresa e da maturidade que ela tem na área de pesquisa, mas basicamente a gente é aquela pessoa que está ali para apoiar o PD e o time de negócio também, sim, focando na experiência, né? Então, quando o time tem uma necessidade de explorar algum ponto de melhoria ou até mesmo entender uma necessidade que não está clara, até também a questão de testes de usabilidades, óbvio que não é nossa responsabilidade como researchers fazer teste de usabilidade, mas é nosso papel também entender as perguntas adequadas para se fazer na jornada. Então, a gente termina olhando muito para a necessidade que o time de negócios, o time de tecnologia traz para a gente entende qual seria a melhor metodologia, então existem inúmeras metodologias para fazer pesquisa dentro de quant e qual, a gente entende o que é mais adequado e a gente olha muito para o recrutamento também para trazer o público ideal e o público certo para a gente conversar. A gente também olha muito para o roteiro, para que a gente não termine enviesando o cliente. Todas as pessoas chega com demanda que você fala, isso aqui está muito enviesado essa pergunta, não dá. Temos que mudar a forma de perguntar.
Não, mas enviesado no sentido que você está direcionando a resposta já da pessoa?
Exato, a pessoa está direcionando. Acho que rola muito teste de usabilidade quando você deixa muito claro que a pessoa tem que clicar naquele botão. E a ideia é que isso não aconteça, né? Porque tem que ser algo muito ali... Me fugiu a palavra agora?
Muito fácil, intuitivo.
É, muito intuitivo. Então, nosso papel também é ficar de olho nisso. E, claro, eu acho que pesquisa é algo muito estratégico. É, algo que a minha chefe fala muito, uma das minhas líderes, é que pesquisa realmente é estratégia. A gente tem que estar realmente no centro das discussões para que a gente consiga, de fato, levar uma empresa para um outro patamar, para um outro nível. Então, pesquisa é estratégia. A gente não fica só falando com o cliente por falar. A gente tem estratégia na nossa pesquisa, na hora de coletar dados e, claro, sempre com responsabilidade em respeitar a opinião do cliente, de respeitar a privacidade também. Então, é mais ou menos isso assim, meu dia a dia.
Existe essa questão assim de achar que pesquisa não está servindo para nada, que é só ficar trocando, batendo papo com o cliente ali. Tem um pouco isso?
Olha, assim, hoje, onde eu trabalho, não tem isso. Por incrível que pareça, não é só porque eu trabalho lá.
Ah, mas é que Itaú é foda, né? Itaú, pô... você sabe quantos designers devem ter lá?
Sim, Lu. Gente, assim, eu não sei no total. Mas eu sei. O meu time de pesquisa hoje, a gente tem mais de 50 pesquisadores, assim.
Caramba, olha.
Então, é algo... Assim, olhando pro mercado, eu entendo que só, é um privilégio.
Só focado nisso.
Exato. Então, eu entendo que é um privilégio estar num lugar que realmente entende o poder da pesquisa. E é muito legal você estar com vários pesquisadores, porque não é só porque eu trabalho com eles, não. Mas a galera é foda demais no que faz, assim. Você aprende muito com aquela galera. Então, eu acho surreal, assim. Então, é bem, bem bacana. É algo incrível. Mas eu lembro que quando eu estava na IBM, a gente lutava para mostrar o poder da área de pesquisa para o nosso cliente de consultoria. E eu falo muito com a galera que está iniciando na área ou que está migrando para virar pesquisador, e eles falam muito sobre, ai, eles acham que eu sou tirador de pedido, sabe? Faz lá essa pesquisa e não entende que pesquisa é estratégia, não é saindo para falar com o cliente. E meus amigos, alguns resumem o meu trabalho a falar com pessoas. Acontece, é super natural... Eles não sabem falar o que eu faço, mas eles falam que eu falo com pessoas o dia inteiro.
Mas é falar com pessoas, né? A parte mais... A maior parte do seu trabalho, não é?
Exato. E é uma parte que eu amo muito, assim. Escutar pessoas é incrível. Entender relacionamento que elas têm com a marca. Eu acho isso fantástico, assim. É conhecer outras pessoas e vivências. Eu curto bastante.
E já teve alguma questão, assim, algumas coisinhas... meio cabeludas, assim, em questão de entrevista com pessoas, com usuários? Resposta atravessada, alguma coisa assim?
Então, eu acho que isso rola com todo mundo, porque a gente lida com pessoas, né? Então, às vezes, você tá falando com a pessoa que não tá no bom dia.
Mas como que você solicita? Como que você chega nessas pessoas?
Ah, tá. Então, varia muito de empresa para empresa, né? Então, geralmente, a gente tem contatos de clientes que aceitam participar de pesquisas, que estão interessados.
Sem dar nada em troca.
Então, tem empresas que dão vouchers de iFood ou vouchers de livrarias.
Pô, né? Pode, eu sou cliente e tal, pode mandar pra mim. iFood, principalmente.
Tem algumas empresas que oferecem esse tipo, tem outras empresas que terminam pagando e tudo mais. Varia muito de empresa para empresa. Tem algumas empresas de amigos que eu conheço que não pagam nada, né? É o cliente ir porque ele gosta muito da marca, ele gosta muito do serviço para estar falando ali.
Ah, não, mas tem gente que é fã mesmo, né? Que é
Exato.
do
Eu
serviço.
acho que é super natural. Acho que as pessoas realmente se encantam por alguma marca. E eu acho que é muito aquela questão de se sentir pertencente à
Sim.
mudança do que vai acontecer. Então, eu acho isso muito legal. Eu, como pesquisadora, não participo de nenhuma pesquisa, porque claramente eu não posso, né? Então, tentei participar da pesquisa do Quinto Andar uma vez e fui desclassificada, né? Mas estamos aí.
Porque você já vem com enviesada.
Exatamente, então eu queria muito o voucher da Livraria Cultura que estava andando, mas não rolou, não deu certo.
Mas então, mas aí a pessoa vai de bom grado, assim, seja por um incentivo, seja porque ela é fã, ela vai. Mesmo assim, ainda tem umas perguntas, umas respostas meio.
Exato, eu acho que dependendo do assunto que você toca, a pessoa fica desconfortável em alguns momentos, depende muito também do dia da pessoa. Mas eu acho que o ponto a gente como pesquisador é a questão da empatia, né? Você saber respeitar o lado do outro, você saber ouvir, porque eu acho que esse é o papel do pesquisador, sempre ouvir o lado do cliente. E claro, quando eu estava início de carreira, uns 4 anos atrás, assim, nossa, me sinto
Até
muito.
você é novinha, pô. Você tava... Ela tá falando aqui, eu tô me sentindo mó velho, na moral. Tô com 35 aqui, você tá falando. Oh, 4 anos atrás, oh, de boa.
Não, mas no meu início, assim, eu tive que aprender a lidar com pessoas. Então, já teve caso de cliente ficar super grosso do nada, não querer participar da pesquisa. E você, como pesquisador, tem que manter ali a educação, o respeito, porque, querendo ou não, a pessoa te enxerga também como representante daquela marca.
Sim.
Então, ela às vezes ela acha que ali é o momento dela também desabafar sobre preocupações, sobre até mesmo críticas em relação à marca. Você tem que estar aberto para isso. Então, eu sempre falo que pesquisador tem que ter a questão de empatia,
É
resiliência e
isso aí.
ética acima de tudo, né? Então, o cliente pode falar o que for da marca que eu estou representando, que para mim, tranquilo, para mim, a opinião dele é super
Mas
importante.
essa pesquisa você faz por telefone, direto, assim, falando com a pessoa cara a cara?
As pesquisas são cara a caras, assim. Igual a
Ah,
gente tá, mas
mas a.
online, né?
Ah, entendi. Faz
É,
online.
online. Antes da pandemia, faz uns 3 anos da pandemia, né? Mas tem empresas que fazem presenciais. Presencial é muito legal, acho muito bacana. Sala espelho, acho muito CSI, sabe? Acho
Vou
muito
falar pro
bacana.
pessoal o que é sala espelho.
Gente, sala espelho é uma sala onde você consegue acompanhar o cliente
É.
fazendo atividades ou falando sobre alguma coisa. Claro que o cliente sabe que do outro lado tem pessoas por uma questão também de respeito e ética com ele, mas ele não te vê. Você vê ele, mas ele não te vê, ele não te
Que
escuta.
nem aquela sala de filme, assim, que eu
Exato.
fico
Nossa, eu
enterrando.
gravei, gente, como é uma sala espelho no meu Instagram. Vão lá ver. É muito, muito bacana. Eu acho muito legal, assim. Eu amo. Mas também eu acho que o online possibilita mais diversidade, sabe? Falar com pessoas de outros estados, de outras regiões. Acho que isso é muito bacana. Quando eu tava no iFood, eu lembro que eu entrevistei uma pessoa que morava fora do país. Então é muito legal você conseguir fazer essas conversas de diferentes pessoas, de diferentes lugares.
Aí você grava isso, gera um arquivo a partir disso, e
Isso.
que você entrega?
Gente, a entrega é um consolidado de tudo que você ouviu do cliente, né? Acho que um ponto super importante é entender que a gente nunca, como pesquisador, todas as empresas deveriam ter isso como padrão. A gente nunca expõe que foi o cliente nem nada, tipo, é algo totalmente sigiloso
Sim.
por uma questão de confiança e respeito e LGPD também com o cliente. Mas a gente compila tudo que foi analisado e leva os principais pontos que foram achados. A gente apresenta, dependendo do nível da pesquisa, vai para um nível mais elevado de discussões ali, para a gente entender sobre um produto que vai ser lançado, sobre um teste de usabilidade que aconteceu. Então, são várias entregas, assim. Eu acho que o trabalho de pesquisador nunca termina. É eterno, assim.
É. Ó, deve ter tido muita pesquisa na alteração do logo do Itaú, viu? O pessoal que tá falando coisa, deve ter tido muita pesquisa.
Gente, tá lindo. Eu amei.
Também não pode. Não, mas eu gostei, eu vou lançar um vídeo aí depois. Mas o pessoal critica tudo, qualquer coisa que você for lançar novo vai criticar. Mas você falou das questões éticas. Uma parte aí. Assim, como que você aborda essas questões éticas ao conduzir essa pesquisa? Como que essa questão de LGPD, da relação de privacidade dos usuários?
Quando eu entrei na área de UX, a minha mentora, que era a Polly, ela sempre deixou muito claro sobre essa questão de transparência, né? Então, é transparência você falar que vai gravar a conversa, e a pessoa tem que falar que sim, senão você não vai gravar, você não vai continuar. É você ter a transparência de explicar porque você está pegando aqueles dados, né? Para que você quer aquela informação? Também explicar como é que esses dados vão ser tratados e como é que vai ser a divulgação. Então, nunca vai sair da empresa. Então, essa questão de ética é fundamental. Não acho que, não somente para pesquisador, mas para qualquer área de atuação, eu acho que isso é extremamente importante. Quando a gente fala de tecnologia como um todo, a gente lida muito com dados. O dia inteiro a gente fala de dados. Então, ter essa questão da ética inabalável, ética 100% ali no seu dia a dia, de saber o que você faz, por que que você faz, por que que esses dados são importantes, é crucial para qualquer profissional da área de tecnologia.
Sim, total. Apesar que tem uns que não tem. Tem muita gente que não tem.
É, gente, todas as empresas deveriam ter, mas a gente vê alguns relatos no LinkedIn da vida que não é assim que funciona.
Mas você tem alguma experiência assim de... Em que teve a ética como um papel significativo assim, para você tomar decisão quando você estava pesquisando? Alguma coisa que você teve que pensar referente a isso? Tipo, com algum usuário?
Nossa, eu acho que não, porque assim, eu sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, essa questão da privacidade do cliente sempre foi muito respeitada. Então, isso sempre foi um fator super importante em qualquer tomada de decisão.
Até porque eles também, não, se eles vacilarem, né? Eles, eu tô falando assim, as empresas, se elas vacilarem, o processo vem...
Exato, então acho que isso sempre foi muito... É que eu venho do mundo corporativo, né? Então, sim, sempre tem treinamento sobre essa questão de dados, segurança. Então, essa questão de privacidade sempre está inclusa em tudo que a gente faz no dia a dia.
Eu nunca participei de pesquisa, eu queria participar.
Ah, gente, assim, é que dependendo da pesquisa, não é interessante ter a galera da área de design, sabe? Porque querendo ou não, a gente chega lá, tá palpitando em tudo, não, sei lá o quê, essa pergunta não tá legal e nananã. Exemplo, às vezes eu recebo pesquisa de atendimento, de pesquisa de... Exemplo, viajei com uma empresa de aviação, sim, eles mandam pesquisa. Aí eu vou lá e começo a criticar o roteiro dos outros, sabe? Não faz sentido essa pergunta, eu não tô entendendo. Então, assim, a gente termina realmente enviesando a pessoa, a pesquisa ali. Então, realmente não é legal, sabe? Depende muito do produto e serviço e com quem você quer falar. Por isso que é tão importante o momento do recrutamento, né? Que é você decidir com quem você quer falar e por que você quer falar com essas pessoas. Esse é o ponto crucial pro sucesso de uma pesquisa.
Eu nunca participei, então eu vou colocar que eu não sou designer quando for uma pesquisa assim. As únicas pesquisas que eu participei foi aqui no centro de São Paulo, que eles pagavam R$50, assim.
Eu já parei uma dessa, eu ganhei uma caixa de chocolate uma vez.
Eu ganhei salgadinho, foi ali na República. Era uma pesquisa de salgadinho e eu ganhei R$50. Mas o restante, assim, nunca participei dessas pesquisas novas, assim, com X-Search, nada.
Nossa, eu acho que isso é muito novo ainda, né, pro mercado, querendo ou não. Eu acho que agora que o pessoal tá entendendo o que é a experiência do usuário, o que é que essa área faz. Então, acho que é muita novidade ainda, mas o pesquisador de rua, acho que todo mundo já deve ter visto. Aquele pesquisador do IBGE, que às vezes vai lá na sua, sim, casa. Todo mundo já teve contato em algum momento com o pesquisador.
Eu super respondo quando vai o pessoal lá do IBGE, viu? Porque eu não gosto de ignorar, não. Tem umas galera que ignora.
Ah, não, gente. Respondam o pesquisador. Respondam pesquisa, sabe? É importante.
E que background tem que ter para trabalhar com X-Search? Ou não precisa ter nada específico?
Olha, eu acho que o ponto para se trabalhar como pesquisador é a curiosidade, tem que ser muito curioso. Eu acho que para trabalhar com UX tem que ser muito,
sim,
curioso. Assim, é curiosidade para questionar tudo. Então, é questionar qualquer coisa, sabe? Eu acho que o pesquisador tem muito essa curiosidade de querer saber o porquê das coisas. Por quê? Sabe? Então, acho que a curiosidade é crucial. A questão da comunicação não violenta também é importante, porque você fala com pessoas. Então, a forma que você vai falar com outro é super importante, porque você não pode ser grosso. Você não pode ficar interrompendo o cliente, você tem que ter uma comunicação muito clara também. Então, acho que a comunicação é um ponto muito bacana. Curiosidade, comunicação, resiliência, eu acho que qualquer
Sim,
carreira, mas resiliência.
tem que ter.
E eu acho que tem essa parte mais estratégica também, que é como eu, como pesquisador, posso influenciar tomadas de decisões, influenciar a parte de decisões da empresa. Eu acho que isso é muito legal, acho que é fundamental para que a gente consiga mostrar que o UX como um todo, não só pesquisa, é algo que deveria estar na estratégia de uma empresa. Acho que esse é o ponto assim crucial. Então, estudar sobre estratégia e negócio para mim é crucial.
Isso é muito louco, né? Porque eu concordo que tem que estar dentro da estratégia da empresa, mas quando dá um problema assim financeiro, quando dá aquela treta federal, é uma das primeiras áreas que é limada, cortada.
É, acho que a gente viu muito isso recentemente, né, pelo mercado de UX, que é a área que, não precisamos, vai, desliga. Só que eu acho que ao mesmo tempo, eu espero muito que o mercado ano que vem volte a ser aquecido e tudo mais, porque temos profissionais incríveis, júniors maravilhosos que querem entrar na área. Mas eu acho que essa pauta é super importante, porque eu acho que tem empresas que ainda não entenderam como o UX é crucial, sabe?
Tem não, eu acho que a maioria não entendeu
Exato,
ainda.
acho que a maioria
Não
ainda não
sei.
entendeu que o UX é crucial para o sucesso de qualquer produto e serviço. Falo isso em todas as palestras que eu vou, sabe? E o UX tem que estar em tudo, gente, assim, porque é a experiência do usuário que define se ele vai indicar você para uma outra empresa, se ele vai indicar você para um amigo, se ele vai estar sempre comprando naquele lugar. Eu acho que isso é crucial. Eu sempre falo do Outback, né? Eu amo o Outback, acho muito bom, porque o ambiente é muito acolhedor e, além disso, o atendimento é maravilhoso. Então, assim, eu não consigo não dar gorjeta. Porque como você vai falar para o atendente do Outback? Não, não vou te dar gorjeta. Tipo,
Você fica
não
com aquela
dá.
cara, né? Tipo, é.
Exato. E o que eu falo também é que o UX não tá somente na área de tecnologia. O UX está aplicado em tudo,
Sim.
desde você pegar o metrô, ali como é que é a sua experiência, até você ir em um show mesmo, porque eu fui no show de Rebeldes. Foi muito lindo, gente. Eu tava lá cantando, gritando, horrores. Tá em tudo o UX, sabe?
Sim.
E quando você entra pra área, você começa a questionar tudo à sua volta. Aí você fica insuportável. Porque você começa a questionar tudo o tempo inteiro, desde uma embalagem que não é intuitiva até, sei lá, um aplicativo que você tá usando que não faz sentido.
Mas você tem essa liberdade para questionar tudo no seu trabalho.
Assim, no meu trabalho eu tenho de questionar as coisas nas comunidades que eu atendo, e eu acho que você fazer parte de um time realmente que valoriza a pesquisa, como é onde eu trabalho, isso é muito bacana porque você pode trocar com outros pesquisadores que têm uma linha de raciocínio diferente da sua, que pode trazer outros insights que você não percebeu no seu roteiro. Então, acho que um ponto bacana também para quem quer trabalhar em UX é entender sobre colaboração. Você não trabalha sozinho, você trabalha em time com pessoas, então saber se relacionar com pessoas, galera, é super importante, tá?
E é um dos problemas que às vezes a gente tem, né? Tá iniciando, é mais introspectivo, mais tímido, aí não sabe muito se posicionar, conversar.
Eu acho que o ponto é, eu acho que são dois lados, né? Que é o lado de você como profissional de uma equipe, você está disposto a colaborar com o seu time, você está disposto a receber feedbacks também, porque, gente, ninguém é perfeito, né? Então, sempre tem algo para melhorar em um roteiro ou em uma tela e por aí vai. Mas ao mesmo lado também eu acho que ter uma liderança que entende sobre pesquisa, que entende sobre UX, assim, é crucial, porque ela consegue de fato te ajudar a questionar as coisas, conseguir fazer com que o time se alinhe e se conversem, né? Então, acho que tem empresas que não têm essa maturidade, não têm líderes que entendam sobre o UX, que consigam ali auxiliar o time. Então, acho que ainda falta um amadurecimento em algumas empresas.
E como que a gente faz isso? Tem como a gente contribuir para
Gente.
isso?
Ai, gente, eu acho que assim, o primeiro passo é saber que a gente não sabe de tudo, assim. É um
Ah, porque
ponto.
o design é metido, viu? O design é a pessoa que sabe de tudo.
Eu acho que um ponto importante pra quem quer ser pesquisador é, galera, você não sabe de tudo. E você não é usuário. Ah, não, porque
É
eu uso, mas
verdade.
você não é usuário, entendeu? Você tem
Isso.
que ter isso em mente. Mas acho que o primeiro ponto é reconhecer que a gente não sabe de tudo e tá tudo certo. Acho que esse é o ponto crucial. Eu acho que o outro ponto também é muito uma troca entre pares, a liderança com o seu time. Eu acho que os líderes poderiam tentar estar mais próximo da galera que eles cuidam mesmo, entender as dificuldades do dia a dia. Acho que isso é um ponto crucial. E assim, para as empresas que ainda não têm esse amadurecimento sobre a área de UX, elas irem atrás, elas contratarem pessoas, montarem um time. E algo que eu sempre falo é não deixar o Júnior fazer tudo sozinho, porque algo que me dá ranço é quando eu recebo algum relato no LinkedIn: ai, Manu, eu sou o único UX do meu time e eu faço tudo. Aí eu pergunto: qual que é o seu cargo? Ah, eu sou o Júnior, tipo, iniciei no mercado há 6 meses. Aí você fala: meu, isso não faz sentido, isso tá errado, sabe? Então, essa maturidade de conseguir montar um time adequado, de entender que tudo é conforme o tempo. Você não vai implementar UX na sua empresa, sei lá, vai faturar milhões no primeiro ano.
Sim.
É um processo, sabe? Então, eu acho que a Apple é muito exemplo disso. Não é porque eu sou fã dos iPhones e do Mac, porque eu realmente sou, mas eu acho que a Apple traz consigo isso, né? Porque, gente, assim, o design é algo totalmente minimalista. Eu pelo menos tenho um MacBook que não pesa, sabe? Então, a gente... E, claro, a gente sabe que a Apple foi uma das responsáveis por falar sobre a experiência do usuário, né? Pra falar no mercado. Então, é algo que levou tempo e não é à toa que eles são o que são hoje. Mas leva tempo e é um processo, né? Isso até serve pra carreira. Eu sempre falo que a gente não pode pular etapas da carreira profissional. Principalmente na área de tecnologia. Porque em algum momento você será cobrado pelo aquilo que você não tem. E aí, gente, se você está em uma vaga que você deveria saber tal coisa e você não sabe, o bicho pega.
Você será cobrado por aquilo que você não tem.
Exato, você vai ser cobrado. Então, eu sempre falo que é tanto da liderança falar: pô, essa pessoa pra mim não deveria vir como sênior, mas como pleno. E o profissional reconhecer: não, essa vaga não é pra mim porque eu não tenho esse background que a vaga tá pedindo. Eu acho que é um ponto crucial.
Mas essa questão de sênior, de pleno, é muito treta, né? Porque, porque varia dependendo da empresa.
Exato. Então, eu acho que se apegar a títulos não é legal. Pra mim, meu, eu sempre falo: me chama de estagiário, me paga como senhor e tá tudo
pra
certo.
Pra mim, pode me chamar também de júnior.
Joga aprendiz, pra mim tanto faz.
O importante é cair no pagode lá todo mês, entendeu?
Me pagando bem, tá tudo certo. Mas eu falo muito sobre isso porque eu, antes de entrar na empresa que eu tava como júnior. Eu vim pra onde eu tô agora como um pleno. E eu acho que ninguém fala sobre o processo de você amadurecer numa cadeira. Sabe, tipo, a pessoa sempre quer o próximo degrau. Ah, eu sou júnior, eu vou virar pleno, eu vou virar sênior.
Ela não
vai.
Fica um tempo.
Exato. E assim, algo que eu falo muito com meu líder, que é o Felipe. Se ele estiver vendo, Felipe, abraço pra você.
Se ele estiver vendo, depois você manda pra ele.
Eu vou mandar pra ele.
Manda o LinkedIn dele que eu vou mandar pra ele.
O Felipe, que é o meu coordenador, a gente faz muito one-on-one, né? Eu acho que isso também é um diferencial, que é você estar próximo do seu líder e conseguir trocar ideia. E eu, quando entrei, eu cheguei com muita, sabe, tipo, vontade, porque eu acho que é super natural, quero crescer. E aí eu comecei a falar: putz, eu quero muito o próximo passo. E aí, no one-on-one com ele, eu percebi como é importante ter o tempo de se acostumar com uma cadeira. Porque, gente, não é só se tornar pleno. É você se acostumar em ser pleno, entender qual é o seu papel, o que você precisa melhorar para se tornar, de fato, um sênior. E eu acho que não ter essa pressa, sabe? Eu acho que é muito importante aproveitar. Porque eu sempre falo que, quando a gente é júnior, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma cobrança. Quando você é pleno, tem alguns erros que não fazem mais sentido você cometer. Quando você é sênior, tem erros que realmente não fazem sentido você cometer no dia a dia de trabalho. Então, acho que esse amadurecimento na cadeira é crucial. E assim, gente, eu conheço pessoas que estavam em empresas como sênior que foram para outra empresa como pleno. Pra mim, pagando bem, gente, eu não ligo pra títulos, tá? Eu amo meu dinheiro, na real. Então, pra mim, é bem de boa.
Mas isso que você falou aí é super importante. Ter um tempo de maturação, além de você ficar no seu nível, no seu cargo ali por um tempo, trabalhando, desenvolvendo algo, né? Finalizar alguma coisa, não deixar tudo inacabado. E aí depois você prossegue, porque a galera foca muito no dinheiro. Então, assim, eu não pago boleto de ninguém, né? Não vou fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Mas tem que ter esse discernimento, né? Que é cuidar da sua carreira, né? É um planejamento de carreira.
Exatamente, eu acho que isso é crucial, assim, sabe? A área de UX paga bem, gente. Eu sempre falo que paga, porque é uma área em tecnologia, olhando pra... E assim... Um papo que eu tive com o Rodrigo, do Bom Dia UX.
É, Rodrigo Lemes, um abraço pra ele.
Ah, fofíssimos. Ele falou muito sobre isso, né, numa live que a gente fez sobre o que é um salário bom. Porque pra São Paulo é uma coisa, pra Minas Gerais é outra, pra Bahia é outra. Então, assim, a gente varia de lugar pra lugar. E, além disso, eu acho que também terminou rolando uma certa confusão de expectativas. Não sei o que aconteceu sobre entrar na área e faturar milhões, assim. Você vai, sabe, você vai virar o próximo bilionário do Brasil. E, assim, gente, não é assim. A área de UX paga bem, sim, mas, assim... É tempo de carreira. Você não pode olhar para um profissional que está há 20 anos e está ganhando super bem e querer você ganhar o mesmo, sendo que você começou agora na área. Então, acho que é ter essa consciência para evitar frustrações também, ilusões no dia a dia. Eu acho que isso é crucial. E parar de cair em papo de coach que fala que tem como se tornar sênior
em 30 dias.
Em 30 dias. isso é um ponto crucial para o sucesso da carreira. Não tem como se tornar sênior em 30 dias, tá?
Mas essa questão que você falou assim, ah, não sei de onde veio esse ponto da galera pensar que ganha bem, muito bem e tal, etc. Vem daí, vem desse discurso.
Exato, eu acho que é a mesma coisa da área de programação. Programador ganhando super bem, sabe? Sei lá, comprando Ferrari, essas coisas. Gente, assim... Dá pra ganhar bem, mas as coisas levam tempo.
Sim.
Tudo tem um processo, tem etapas e não adianta querer pular elas, sabe? Eu acho que a gente planejar certinho a nossa carreira, ter o tempo de desenvolvimento, ter uma liderança que consegue acompanhar, isso pra mim é crucial. Porque você consegue realmente se tornar um ótimo profissional, independente da empresa que você esteja. Acho que isso é crucial.
Quanto tempo você acha que tem que ficar ali? Eu sei que é relativo isso daí, subjetivo, mas quanto tempo você acha que tem que, tipo... Um júnior ali antes de ser um pleno antes de ser um sênior. Tem uma média aí?
Ai, gente, que pergunta difícil. Vou fazer um ano como um pleno. E eu acho que eu ainda não me acostumei com a minha cadeira, assim. Mas, assim, eu fiquei como um júnior. Acho que eu fiquei uns 3 anos, eu não lembro.
Então, você saiu de emprego pra outro emprego, o júnior com experiência, né? Que é outra questão que o pessoal
exato,
pergunta.
Exato, exato. E assim, gente, eu falo... experiência não é só de carteira assinada. Eu sempre falo pra galera, vai no mercadinho do seu Zé, que tem na sua esquina de casa, e fala, vamos implementar o UX. O que é que o UX vai ensinar pro seu Zé? O que é o UX e como é legal atender bem o cliente pra ele sempre voltar. Porque, assim, acho que agora se apega muito a ter uma experiência como CLT, sabe? E, gente, não é só isso. E um outro ponto que eu sempre falo, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é que a galera faz muito... Na hora de estudar pra montar o portfólio, ela pega como exemplo algo que já existe. Então, ela pega design de uma empresa, ela pega roteiro que já existe e começa a modificar. Eu acho que é interessante, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? A gente trabalha em empresa, a gente tem regras de negócio a seguir, a gente tem todo um estudo por trás. Então, é muito fácil chegar lá e falar, putz, odiei esse logo aqui do Twitter, nananã. Sendo que você não tá no dia a dia da empresa, você não tá ali pra entender quais são as diretrizes. Então, acho que é importante ter esse cuidado na hora de fazer portfólio, pra gente também não ofender o colega, que é o nosso colega de profissão, sim, que tá ali trabalhando como qualquer pessoa. Então, eu sempre falo, ajuda um amigo que tem aquele site todo cagado. Fala, mano, que site horrível, você vai ajudar seu amigo. Redesenha o site dele, pede autorização e compartilha como case, sabe, gente? Eu acho que isso é super importante. Eu posso dar super o meu site pra quem quiser, porque eu tenho um site na Hosting, na real.
Ah, é? Aí, ó, você quer ter seu site, bota aí, né?
Patrocina a Manu aí, ó. Vamos, gente. Patrocina a Manu, que eu tô disponível.
Manu, Bernardino.
Eu dou meu site pra quem quiser, gente, refazer, porque eu tenho uma clara consciência que ele tá horrível, mas assim, eu não curto refazer tudo, então assim... Tenta ajudar o coleguinha, alguém da profissão, sabe, pra pegar autorização e redesenhar telas e tudo mais, do que, sei lá, ficar fazendo um redesenho de empresas que já estão bem consolidadas e que você não tá no dia a dia pra entender como é que funciona. Porque, gente, mercado de trabalho tem regras, tá? A gente não faz tudo o que a gente quer.
É, total.
Isso é importante.
Isso é importante saber até pra galera que tá fazendo curso, né? Porque no curso é um aprendizado linear, tudo sai certinho, você faz tal coisa, depois você faz tal coisa. Na prática, né? Você faz tal coisa, não. não quero mais isso, volta. Você faz tal coisa, você tem que seguir por um outro caminho que é totalmente diferente.
Exato, acho que assim, gente, o que você vê no curso é muito diferente do dia a dia do mercado de trabalho, tá? Assim, gente, é muito diferente. Porque o ritmo é outro, as regras de negócios são outras, às vezes coisas são despriorizadas e vida que
É.
segue. Então, assim, algo que eu sempre falo, não tenho nada contra, gente, quem vende curso. Eu tenho vários amigos que vendem curso e os cursos são incríveis, assim. Mas o meu ponto é, não saiam comprando todos os cursos do mundo se você não consegue praticar. Se a pessoa tem uns 10 cursos muito foda no currículo, mas a prática ela não tem nenhuma, sabe? Então, assim, acho que é importante conseguir conciliar curso com prática para que você consiga evoluir como um profissional dentro da
É.
área.
Mas eu acho que tem uma galera que compra curso também porque quer fazer parte do que tá rolando, assim, do hype, sabe? Às
Ai,
vezes eu vejo
gente,
isso.
olha, gente,
E, tipo, não ficar por fora, sabe?
Ai, gente,
Não,
assim.
eu vendo o curso.
Não, assim, gente,
Eu mesmo.
eu venho da mentoria. Quem quiser ser meu mentorado, mentorada, estou disponível. Estou criando meu e-book sobre
Sim.
construção de carreira, migração de carreira, e tá tudo
Você
certo,
tá
não
tudo.
tem problema. Mas
Sim.
assim, gente, quando vocês forem comprar um curso, procura quem é o professor, pessoas que já fizeram curso, qual é a nota desse curso, referências, porque ficar comprando curso por comprar de pessoas que ficam aí no, sei lá, a gente tá no momento das IAs, né? Então,
Sim.
nossa, você vai, meu filho, ficar milionário com IA. Ai, querido, assim, sabe, eu acho que é importante estudar, porque IA não se resume a ChatGPT, porque eu acho que é crucial. Então, assim, cuidado com a galera que tá vendendo curso baseado em ChatGPT. Tipo, cria um curso pra mim, ele cria, a galera coloca no e-book, ó, galera, R$ 100. Então, tome cuidado com as galerinhas que vende curso aí que você não conhece muito bem.
O Daniel tá aqui, o Daniel do XNow.
Oi,
Um beijo pra
Dani!
você.
Beijo!
O Elton colocou aqui, ó. Quando sabem da área, já te. Não, ele tá. Enfim, pegou alguma coisa que a gente tava falando aqui. Ele falou: é verdade, viu? Quando sabem que você é da área, já te desclassificam de pesquisa. Ah, foi aquela parte que a gente
Ah,
falou.
sim.
Você tava falando de portfólio. Na verdade, você falou de várias coisas que vieram várias perguntas aqui, mas a gente foi falando. Entendeu?
Eu falo muito, gente.
Não, tá bom, tem que falar mesmo. Aqui é pra falar. Mas você falou do portfólio. Como que foi o seu portfólio inicial? O que que você fez? Por que que você.
Gente, assim, é uma triste história, né? Porque, assim, eu trabalhei em consultoria. Quando você trabalha em consultoria, você assina um termo de sigilo, né? Então, gente, isso também é super importante, tá? Se você assinou um termo de sigilo do seu trabalho, pelo amor de Deus, não saia divulgando ele no seu portfólio, tá? Porque acho que dá cadeia, na real, tá? Então, assim, eu não tinha tanta coisa porque eu não tinha o que colocar, né? E assim, quando a gente é pesquisador, um ponto importante, a gente faz muito case, então não é igual alguém que trabalha como PD, né? Fazendo ali as telas, que pode construir um portfólio. A gente faz muito case, então a empresa te dá um problema para que você mostre como que você resolveria. Então, eu como pesquisadora sempre fiz isso, né? Então, sempre pego o case e vou apresentando.
Não, você apresenta na entrevista, na hora que você está. Entendi.
Você me apresenta para os gestores da área, o seu case.
E a questão da inteligência artificial que você falou aí também. Como que tá? Você utiliza, vai prejudicar quem faz pesquisa, vai ajudar?
Ai, gente, assim, eu não acho que vai prejudicar ninguém. Eu acho que o ponto é como a IA vai ajudar no seu trabalho. Eu acho que isso para qualquer atuação, né?
Sim.
Então, como é que a IA vai auxiliar a pesquisadora? Acho que o Pedro estava falando sobre isso, né? O
O
Pedro
Pedro
X.
X, sim.
Ele estava falando sobre isso no Instagram, sobre IA e tudo mais. Eu acho que a IA é um complemento. Claro, gente, não faça igual algumas pessoas que pegam um dado da empresa e colocam lá, porque, gente, pelo amor de Deus.
Tipo, imputa o dado pro.
Eu vi uma notícia na internet falando de uma empresa que os funcionários colocou os dados lá e vazou a parte de programação. Gente, tipo assim, não façam isso, sabe? Eu acho que é importante saber se a sua empresa deixa você usar essas coisas em primeiro lugar. Mas eu acho que não vai, roubar o emprego, acho que é um complemento. Acho que a gente sempre tá estudando sobre, se aprimorando, entender como a gente vai nos aperfeiçoar. Porque eu acho que o ponto-chave é conseguir incluir no nosso dia a dia. Eu acho que a tecnologia é uma potencialidade para o nosso trabalho,
É, total.
como qualquer outra ferramenta. E o ponto é saber usar com respeito e ética também, porque eu acho que é um ponto de discussão nesse momento, é quais são as leis sobre questões de inteligência artificiais, como é que vai ser o uso. Então, acho que a gente está caminhando nessa discussão, mas que tem profissionais incríveis que estão falando sobre isso nas redes sociais, que eu acho que é muito bacana. Então, a minha dica é estudem sobre o assunto. É, eu acho que é importante também ter o cuidado do que você coloca nas ferramentas. Sim. O que é que você tá oferecendo de dados, sabe? Sei lá, essas brincadeiras, ai, crie você no futuro, aí você vai lá, aí você nem lê o que ele tá pegando ali, vai usar sua imagem por 50 anos da sua vida, podem vender e tu não tá nem sabendo. Então, assim, gente, é importante usar com responsabilidade.
Eu maltrato ele, sabia? Eu falo, tem gente que fala assim, pede por favor, né, tipo... Por favor, crie pra mim, chat GPT, tal coisa, tipo, de forma educada. Eu falo, não, faz.
Gente, eles não têm sentimentos, tá? Eu lembrei do jogo Detroit. Você jogou?
Qual? Detroit? Não, acho que não. Console?
Gente, eu sou péssima sobre videogame, sabe? Meu noivo faz jogos digitais, mas eu sou uma vergonha pra falar sobre isso. Mas eu joguei no PC do meu no noivo. PC. E é sobre robôs que criam sentimentos, né? Eu acho muito legal, mas a gente, chat GPT, não tem nenhum sentimento. E assim, quando ele erra e você fica, tem certeza disso? Ele já pede desculpa. Tipo assim, gente, tome cuidado também, porque às vezes quando ele não sabe a resposta, ele cria baseado sei lá no quê. Então assim, não é só copiar o que o chat GPT fala, é você validar o conhecimento e usar com responsabilidade.
Mas é tipo, pra você criar roteiro de perguntas, de pesquisa, você usa ele ou não?
Não.
Não?
Não uso.
Aí, viu? Faz a mão.
Não, gente, eu não uso. Eu uso...
Você usa ele em alguma situação?
Uso. Não, eu
uso. No trabalho?
No trabalho eu não uso pra nada.
Pra nada?
Não.
Mas você falou que pode facilitar, então...
Claro que pode facilitar, mas o ponto crucial é em que momento podemos facilitar isso. Exemplo, no meu trabalho como criadora de conteúdo, super facilita. Eu falo, mano, ó... Cria aí 50 tópicos sobre o UX e carreira, e ele me manda 50 tópicos que eu não poderia imaginar. Então, assim, eu acho que o ponto é, eu estou falando sobre criação de conteúdo, eu não estou falando sobre um roteiro que às vezes tem dados sensíveis da minha empresa, que tem sobre pontos de lançamento de produtos. Então, eu acho que o ponto é esse, galera. Se você trabalha na empresa e quer usar isso no dia a dia... É alinhar com o time, alinhar com segurança da informação, pra gente não ser demitido, né, galera? Então é muito importante alinhar as pessoas.
Ninguém quer ser demitido.
Exato, o emprego é muito bom.
Porque tem empresa que tava proibindo.
Eu vi algumas... Quando chegou o hype, né, porque agora já acabou. Mas quando chegou o hype, assim, eu vi que algumas empresas proibiram e tal. Mas eu bem acho que é muito nesse caminho. Eu vi empresas que proibiram porque os funcionários estavam usando de forma indevida. Então, assim, eu acho que ainda é uma ampla discussão sobre o que podemos e o que não podemos. Eu acho que ainda é algo meio que novo para as empresas. Então, acho que tem que ter muito estudo, assim, sabe?
A gente não tem nada, assim, ainda, né, referente a...
Não,
até um filtro ali de uma legislação, né?
Exato.
É difícil, é muito difícil, é muito complexo esse assunto aí.
É muito complexo, sabe? Eu não imaginava que um dia eu teria uma IA, sei lá. Mano, gente, eu não imaginava, sei lá. Pra mim era o máximo ter o robô aspirador, sabe? Que
sozinho, né?
Ter iFry que faz. Ai, gente, eu acho as coisas pra mim digitais são isso, sabe? Então, acho que a IA ainda é muito novo pra todo mundo. Eu acho que a gente tem que realmente sentar e escutar os especialistas que entendem sobre a área e também questionar as coisas, né? Pra que iremos usar, como iremos usar. E claro, eu acho que a gente também tem uma pauta a avançar sobre leis também em relação
Sim,
a isso.
Total.
Porque, gente, o ser humano é imprevisível, então...
Mas você tem robô aspirador lá, aquele robô que varre, que dali é da hora, viu? Nossa, eu fico assistindo uns vídeos no Instagram,
gente,
às vezes.
Eu não tenho robô aspirador. Quem quiser me presentear com um, eu tô disponível.
Eu vi uns vídeos no Instagram, tem uma mulher rica lá que ela comprou vários. Aí ela foi testando, falou, esse daqui presta, esse daqui não presta. Eu perdi umas horas da minha vida assistindo aquilo ali.
Gente, eu acho o máximo, assim, sério. Eu acho muito bom, sei lá, eu fico brisando com uma máquina de lavar funciona, sabe?
Mas é o futuro, né? Automação...
Exemplo de carro, né? Você estar dentro do carro e não precisar dirigir.
Mas eu não confio, sabia? Em piloto automático, eu acho que esses adaptativos eu confio um pouco mais, mas eu não confio em não...
Eu não sei.
Eu gosto de assumir o controle, de dirigir ali, ó.
Ah, não sei. Eu tenho dúvidas ainda, sabe? Porque, exemplo, a gente anda em metrô que não tem pessoas pilotando, que é automático, sabe? Mas ao mesmo tempo tem pessoas que não sabem disso. Quando elas descobrem, elas ficam meio aterrorizadas. Tipo, como assim? Como é que não tem ninguém pilotando esse negócio? Então, acho que é a questão de cautela mesmo, né? Até que ponto é confiável a ferramenta? É por isso que existe experimentação, temos que experimentar tudo o tempo todo, porque sempre tem algo para evoluir, né? Principalmente na área de tecnologia.
Mas aí, na área aí de research, então, tem quais ferramentas aí? Tem alguma inovação de ferramenta? Tem alguma coisa aí que o pessoal utiliza? Porque eu sou totalmente leigo de research. Eu não sei que ferramentas vocês utilizam, métodos de pesquisa eu sei, assim, algumas coisas por cima, tipo, quantitativa, qualitativa, mas...
Por exemplo, tem ferramentas hoje para você guardar pesquisas. Exemplo do Dovetail, é uma ferramenta que você sobe as pesquisas e gravações e ele transcreve automaticamente. Aí que entra a questão da inteligência artificial, né? Que é você sobe, você escolhe o idioma e ele pega tudo e faz toda a transcrição. Então você não tem que fazer na mão. Gente, eu já fiz transcrição na mão, sério, no início de carreira. E, gente, assim, imagina uma hora de entrevista e você tendo que escrever e, assim, escrever o que o cliente fala, porque a gente não altera nada que ele fala. Então, assim, triste.
Erros, gírias...
Exato, a gente coloca...
Leva tudo.
Exato. E aí, com o Dovetail, que tem essa ferramenta de transcrição, ele faz automaticamente. Óbvio que, por ser uma ferramenta que não é brasileira, tem alguns erros de português. Mas, assim, gente...
Mas você corrige ali,
facilita,
né?
Super a vida. E eu vi que eles estão trabalhando em várias outras coisas de IA para conciliarizar os insights. Assim, algo muito bacana. Então, acho que a gente está avançando nessa pauta de pesquisa com tecnologia. Eu acho que estamos num caminho muito bacana.
E como que contribui, então, com a galera de desenvolvimento e design? Como que...
Ah, ele já perguntou isso dando risada.
O pessoal não fica com...
Cara, assim...
Tipo assim, falar, já vem essa pesquisa aí, falar...
Gente, eu nunca vi... Ninguém falou, tipo, lá vem mais uma
pesquisa. Ninguém vai falar.
Não, ninguém nunca... Acho que ninguém é louco de virar pro pesquisador e falar, lá vem o time de pesquisa, mano. Ninguém é louco de falar isso pro pesquisador.
Lá vem ela com esses gráficos aí, esses negócios.
Não, mas assim, eu acho... Eu falei isso que ele lá vem com essa pergunta, porque existia aquele meme... Gente, eu não sei se é verdade, tá? Mas aquele meme que a galera de dev não gosta muito da galera de UX e tal,
sim,
sabe?
Sim, sim, sim.
Porque a galera de UX meio que brisa nas coisas. Tipo assim, gente, eu acho que assim... A gente trabalha em pró, geralmente, de um produto ou de uma empresa. Então, acho que todo mundo tem que falar a mesma língua. E eu acho que um outro ponto que é legal também é você mostrar pra galera que é dev o porquê da pesquisa. Né? Você falar assim, ó, mas essa tela aqui,
né?
ó, faz isso aqui, essa animação aqui, eu quero igualzinho a isso aqui. Mas eu acho que é legal falar por que a pesquisa rolou, por que aquela cor foi a escolhida, por que aquele tipo de tipografia e não outro. Eu acho que isso é crucial e é muito importante. Então, acho que é realmente envolver todo mundo no processo, todo mundo entender como funciona, porque isso é o que garante sucesso, porque no final do dia é uma mesma empresa e todo mundo quer o melhor resultado possível. Então, acho que esse é um...
Esse daí é um mito que você falou aí, tipo assim, essa treta de designer e dev...
Eu só vejo os memes, eu acho super engraçado.
Os memes. Não, os devs... Não sei se é um mito, né? Porque os devs devem ficar puto mesmo. Tem coisas aí que eles devem...
Gente, eu acho que tá tudo bem. A gente ficar bravo, tá tudo certo.
Mas era uma coisa mais antiga, eu acho. É uma coisa mais...
Assim.
Mais no começo e tal, agora... Porque antigamente, né? Não tinha-se tanto entendimento de criar interfaces. Já tinha estudo sobre interação, né? Humano-máquina com interface e tal. Mas não tinha referência. Então, era a transcrição ali do gráfico pro digital. E coisas no gráfico você não consegue replicar necessariamente.
Exato.
No digital.
Eu
hoje em dia,
que...
não.
Exato. Eu acho que é muito mais essa troca, realmente, entre equipes. A gente entender a parte do negócio, entender a parte do dev. Eu acho que é complementos. Eu acho que envolver todo mundo num processo... É a chave pro sucesso de um produto, sabe? Eu acho que isso é crucial, assim.
Tem algum outro equívoco aí, alguma outra coisa que sobre a área de pesquisa, sobre a área de UX que...
Nossa, gente, eu não sei. Tipo, deixa eu ver. Sim. Alguns mitos da área. Ah, rapaz, eu não sei, real, assim, eu não sei, gente. Deixa eu pensar.
Porque... Às vezes eu vejo isso daí, o pessoal interpretar, por exemplo, que o X-Search não faz parte de design.
Se alguém falar isso perto de mim, gente do céu, não fala comigo não. Gente, é mentira, a gente pesquisou faz sim parte da área de UX, tanto que a gente trabalha muito com os PDs, né?
Sim.
A gente tá, é claro que a gente
não...
Não,
sim, isso total. Os PDs são, eles são, vocês auxiliam, mas tipo assim, no sentido que é como se fosse uma coisa à parte, tipo,
Ah, não,
que não faz, não é designer, sabe?
Ai, gente, tá bom. Vai lá, lança um produto sem pesquisa, então. Eu quero ver você lançar um produto sem pesquisa e ele ter sucesso. Vai lá, confia. Confia, porque depois o cliente tá lá no Twitter detonando. Ai, odiei essa
Vai.
atualização, né? Não
É.
sabe por quê.
Vai ter muito cliente que solta sem pesquisa, depois chora, né?
É, então, assim, eu acho que a pesquisa em si, ela faz sim parte da área de UX. Ela é crucial para o sucesso de uma empresa, gente, da área de... Assim, é crucial porque a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que entender as suas dores e conseguir ser a voz ativa do cliente dentro da empresa. Então, assim, falar que research não faz parte de UX, para mim é ridículo, tá? É feio, na real. Vocês deveriam ter vergonha de postar isso nas redes sociais, sabe? Reflitam antes de compartilhar as coisas de vocês.
Mas é, design é pesquisa.
Exato, gente, experiência,
É.
sabe? Galera, experiência tem a ver com o ser humano. A gente pesquisa, a gente fala com pessoas, a gente lida com emoções, sentimentos. Assim, pesquisa tá em tudo, sabe? A gente não vive sem pesquisa.
É, total. Seja, é que no caso de research, né, vocês se aprofundam mais, vocês fazem só isso, né?
Sim.
Mas não tem como fazer um design sem pesquisa, somente da cabeça da pessoa. Ao menos, aí já tá indo pra arte, né? Pra uma coisa. Ela pode até ter o conhecimento ali empírico, sei lá, o conhecimento da vivência dela, mas é muito arriscado, né? Criar alguma
É.
coisa sem pesquisa. Por
Exato.
mais simples que ela seja, mas.
É o que eu falo sobre empreendedorismo. A pessoa que. É que a gente sabe que brasileiro empreende muito por necessidade, então
Sim.
não é algo planejado. Mas conseguir fazer pesquisa e aplicar outros conhecimentos de UX é crucial para o sucesso de um produto. Criar persona, o público-alvo, entender como se comunicar. Isso assim é crucial, sabe? Até na padaria do seu Zé, a forma que ele trata o cliente na hora de vender pão vai impactar se o cliente volta ou não. Então, para mim, o UX está em tudo.
Né? E o UX tá em tudo. E quem discorda aí? Você tem alguém que discorda? Se deixa aí nos comentários. Você já ameaçou o povo? Ninguém vai querer.
Se alguém discordar que o UX está em tudo, gente do céu. Nunca mais volta nesse podcast.
Como assim? Eu tenho culpa? Esse povo que se lasca aí, ó. Aí, ó, o Rafael já falou que discorda. Não, tô brincando. Rafael falou aqui que é
Não, Rafa.
seu fã.
Ah,
Rafael
obrigada.
Setúbal. O Eroni também colocou aqui, e eu aqui na dúvida entre o UX e analista de dados. Eu acho que dá.
Gente, eu acho que assim, que as coisas se complementam,
É.
né? Eu acho que é você entender, porque assim, você manjar sobre análise de dados, nossa, gente, meu, assim.
Mas vocês lidam com dados, né? Toda
Sim,
hora.
a gente lida. É que eu não sei se você tá falando da parte mais
É, ele
técnica,
deve estar
né?
falando de
Igual a...
TI, mas
É,
tem.
então assim, eu acho que depende muito. Eu tenho uma amiga que é a Laura Talks, que ela fala, tô falando em propaganda de todos meus amigos.
Não, pode
Ela
fazer aí, não
fala
tem problema não.
sobre essa questão de dados, né?
Se a pessoa
E
for boa, né?
não, a Laura é super boa, gente. Ela trabalhou na IBM também, pessoa maravilhosa. E ela fala sobre dados, e ela fala sobre a relação com pesquisa, né? Então, porque a gente não é só pegar dados, é saber interpretar dados.
É,
Então,
porque.
assim, se você acha que é só falar com o cliente, a gente tem que interpretar o que a pessoa fala, olhar para a questão de se ela tá nervosa, se ela tá ansiosa, porque, gente, tudo é interpretação. Então, não é só pegar dado lá, não, e achar que isso ali é o resultado.
É isso, é
É, eu
sobre
acho que
isso.
as coisas se complementam. E assim, para decidir uma carreira, eu acho que o ponto é testar. Eu testei a área de programação e não gostei. Eu testei a área de consultoria, não gostei, sabe? Eu percebi que não era para mim. Então, acho que é muito de testar e ver o que dá certo e o que não dá.
É bom trabalhar em empresa grande, né? Tem
É, muito bom.
tudo, tem benefício, tem aquele a participação de no final do ano ele adora.
Gente, eu gosto muito. Gente, VR pra mim, maravilhoso. Nossa, VR, muito bom. Assim, me sinto. Sabe aquela cena da Rochelle quando ela vai no mercado O negócio do Júlio?
Sim, sim.
Ah, gente, vamos marcar as caras pro meu carrinho. Mas assim, eu acho que é muito experimentação, tá, gente? Eu acho que... Ah, um outro negócio sobre empresa grande e tal. Acho que assim, gente, também não se apeguem à empresa, sabe? Tipo, ah, não, eu quero trabalhar em tal lugar. Se aparecer uma oportunidade em uma empresa menor, vai, galera, sabe? Eu acho que é também experimentar, criar experiência. E assim, gente, o mercado é enorme, tá? Tem inúmeras empresas, então se você quer mudar, eu acho que o ponto é sempre você focar na sua carreira. É igual o Luciano, que tem um livro do Seja Egoísta, sabe?
Não, não sei.
Seja egoísta com a sua carreira?
Ah, eu já ouvi falar. Já ouvi.
Então, acho que o ponto é esse. Seja egoísta com a sua carreira, porque ela é sua.
Ah, total.
E assim, eu acho que, claro, que os nossos líderes super nos ajudam e encaminham, mas ela também é da nossa responsabilidade. Então, a gente tem que saber o que a gente quer, para onde queremos ir e para onde não queremos ir também.
Total. No workshop que eu faço com o Luan, do Semiose, a gente fala sobre isso. A carreira é responsabilidade sua. Não espere que o seu líder e a sua empresa faça por você, né? Você pode ter a sorte de ter um líder que vai te orientar, ou de uma empresa que tem um plano de carreira, mas a decisão, as coisas, você que tem que fazer.
Exato. É assim, gente, se você estiver em um lugar que não tem um plano de carreira, algo que também que é muito legal é mentoria por fora, né? Mentoria com alguém da área. Gente, eu dou mentoria de carreira.
Eu ia falar isso aí já.
Gente, minha mentoria está aberta. E estou divulgando muito porque eu tenho um casamento para pagar, entendeu? Então, assim,
mas um casamento, o quê? Já aconteceu?
Não,
já vai acontecer,
gente. Vai acontecer, né? Mas eu tenho que ter dinheiro para pagá-lo. Então, me contrate. Mas sem zoeira, gente. Mentoria, assim, muda vidas. Mentoria, eu acho que em qualquer momento da sua carreira é muito importante. Eu acho que ter um mentor é crucial.
Então, que dica que você dá para quem quer iniciar um research? Não, com o UX no geral.
Primeiro passo, entenda o que é o UX. Porque tem uma galera que não entende o que é o UX. Não, cara, trabalha com UX. Então, tá, o que é? Não sabe. Tipo, acha que é só sobre cores, essa coisa bonitinha. Não, gente...
É sério?
Ah, tem pessoas tem pessoas que ainda acham que o UX é sobre coisa bonita. Claro que, gente, tem uma galera que entrega pra caramba, assim. Mas não é sobre isso. Então, acho que o primeiro ponto é entender o que é o UX. Aproveitar tudo que tem de graça na internet. Tem muito conteúdo bacana no YouTube, podcasts como esse. Então, acho que é aproveitar as coisas gratuitas. Depois, se você puder, invista em um curso pago que é voltado ali para realmente prática, colocar a mão na massa, me contrate para uma mentoria.
Superior não tem, né? Nada assim com relatos, né? Só design
então,
mesmo, né?
Eu vi que tem um MBA do Leandro.
Do Leandro Unicórnio lá?
É, ele e o Pedro têm um MBA de pesquisa. Eu vi, algo assim.
Não, eu acho que a pós dele é mais geral, não é?
Eu não sei, eu não fiz. A gente tá terminando a graduação.
Não sei.
Tô terminando a minha graduação.
Mas que graduação você tá fazendo?
Gente, eu faço ciências da computação.
Não, mas é ótimo, pô.
Eu faço ciências da computação, gente. Eu tô no meu penúltimo semestre aí.
Apesar de você não gostar de código?
Gente, eu não gosto de código, mas assim, a faculdade é legalzinha, assim. Tô terminando. Mas assim, eu ainda não vi algo voltado especificamente pra pesquisa. Eu sei que a Amires tem alguns cursos que são muito bons, gente. A Amires é foda. Tem alguns cursos assim,
tem que
mas...
chamar ela aqui.
É, gente, a mulher é braba. É. Mas assim, eu não vi nada ainda direcionado. Eu sei que tem algumas pós-graduação em UX que estão chegando, mas assim... Não vi algo que é muito aprofundado ainda, né? Então assim, mentoria eu acho que é um caminho legal... E eu estou disponível.
E testar, né?
É, gente, testar, sabe? É praticar. Então, eu quero me tornar um pesquisador. Nunca escreveu um roteiro, meu amigo. Senta e escreve um roteiro, assim.
Você tem que lançar um e-book seu, com esse passo a passo, assim.
Gente,
tipo, passa a primeira...
Gente, eu me comprometo nesse podcast a escrever um e-book sobre atuação. Gente, eu tô olhando pro lugar errado.
Não, pensei que você tava olhando pro retorno. Pensei que você tava se olhando pro retorno.
É que aqui, gente, é muito chique, tá? É, assim, vou lançar...
Aqui na MID, a gente tá falando na MID, na Moca. Gente, na MID, quem quiser fazer o podcast, é só procurar aí. Podcast na Moca.
Eu vou criar um e-book sobre como iniciar como pesquisador. Em algum momento vai sair, espero que vocês comprem.
Utiliza a inteligência artificial pra ajudar aí.
Vou falar, cria um e-book sobre pesquisa, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, R$100, vai, compra. Sem zoeira, eu vou fazer realmente algo voltado para pesquisa. É que, assim, gente, tudo leva muito tempo, né? Então, gente, eu sou palestrante, mentora, criadora de conteúdo. Se você não me segue, isso é um pecado na Terra, né?
Você cria aqui no YouTube também, né? Que eu vi um vídeo.
Eu crio no YouTube, no Instagram. Eu sou LinkedIn Top Voice. Não, eu não vendo fanfic. Eu falo sobre carreira, educação. E eu crio no TikTok também, por aí.
Como que vira Top Voice aí? O que, que tem que fazer?
Então,
tem que trocar ideia lá com o LinkedIn?
Não, eles te convidam.
Ah.
A equipe do LinkedIn, eles acompanham quem mais interage ali, né? Eu comecei a criar conteúdo falando sobre carreira pra geração Z. E aí eles me convidaram, perguntaram se eu tinha interesse em fazer parte do LinkedIn Top Voice Next Gen. Eu aceitei, aí você assina um negócio lá, preenche o link, e aí em tal data eles divulgam que você se tornou LinkedIn Top Voice, e aí você sabe os conteúdos que estão em alta, várias coisas assim, então é bem, bem bacana, eu gosto, assim, porque, gente, se você quer ter uma carreira, você tem que ter LinkedIn. Você gostando ou não, meu amigo, você tem que ter um LinkedIn, porque eu acho, cara, o LinkedIn, assim, abre muitas portas. Eu me tornei professora do Senac através do LinkedIn.
Eu também.
É, sabe, o LinkedIn abre muitas portas, gente, então o negócio é você se conectar. Ai, Manu, não sei usar o LinkedIn, gente, no meu canal no YouTube, Manux, eu falo como ter um LinkedIn legal e eu dou consultoria completa de LinkedIn.
Ah, eu tô precisando.
Tô me vendendo o tempo inteiro aqui, precisa fazer...
Não, daqui eu vou querer royalties da mentoria. Mas você falou do LinkedIn, eu consegui dar aula no Senac com a do LinkedIn. Lá, só que foi faz tempo, né? Foi o quê? 2011, 2013, sei lá. Aí eu mandei mensagem direto pro coordenador lá.
Gente, então, eu fui indicada por uma pessoa que acompanhava o meu conteúdo, sabe? Então, assim, é muito louco como as pessoas que às vezes nem te conhecem pelo que você posta, por você interagir com os conteúdos, elas lembram de você. Então, geralmente, quando eu recebo alguma aí, tô com uma vaga aqui de pesquisador pra uma outra área em UX, eu sempre lembro daquela galera que interage muito comigo, aí eu fico mandando um CV da galera. Tipo, não tenho interesse, mas segue uma lista de profissionais que eu indico. Então, acho que isso é muito bacana.
Bom, muito bom. E aí... Sobre o... Você falou várias coisas, tinha várias perguntas. Depois grava outro podcast aí. Mas, sobre o UX pra Minas Pretas. Como que é esse
projeto
aí?
Gente, o UX pra Minas Pretas é da Karen Silva. É uma mulher maravilhosa, é um projeto incrível. E o foco realmente é colocar mulheres pretas na área de UX. Porque assim, gente, eu amo a área de UX, acho incrível, mas falta representatividade, falta inclusão. Acho que a área de tecnologia ainda tem muito que avançar. E isso interfere muito em produtos e serviços, né? Como é que a gente vai lançar um produto ou um serviço, independente do segmento que seja, se eu não tenho diversidade e inclusão no local? Então, eu acho que isso é um ponto crucial. E o UX pra Minas Pretas trabalha muito com isso, né? Então, eles dão bolsa de estudos, voucher para eventos, é muito bacana, assim. É um projeto que mudou a minha vida, sou eternamente grata à Karen, maravilhosa.
É, você falou que começou por lá, né?
Sim, eu ganhei minha bolsa no Hall Bootcamps, lá. Sim. 6 meses de curso de UX Design, foi muito bacana, foi isso que virou a minha carreira.
Mas aí, encontro pelo Instagram, né? O UX pra
Minas
Pretas.
A gente
pretas.
Tem no Instagram, tem o grupo no Facebook, agora tem um grupo no Telegram pra você fazer parte, pra concorrer às bolsas, eventos e tal. Eu super recomendo e eu também, quando eu ganho bolsa de estudos, eu divulgo no meu Instagram, essas coisas, porque eu acho que o ponto é fortalecer quem quer entrar pra área. Mas claro, né, gente? Responsabilidade, tá, queridos? Todo mundo tem que estudar. Não tem caminho fácil e na área de UX não é diferente, gente. É muito estudo, porque todo dia surge alguma coisa nova, surge algum ponto que você não sabe, então você vai morrer estudando na área de tecnologia, tá? Fiquem cientes disso.
Então, o que você acha do futuro do mercado de pesquisa?
Gente, você acho que...
Vai ter mais vaga, vai melhorar, ou sei lá, vai ser mais difícil entrar, porque vai aumentar o sarrafo.
Ai, gente, boa pergunta. Eu acho que a gente vai evoluir. Eu acho que é uma área que vai começar a ser a cada dia mais reconhecida. Eu acho que vai levar um tempo para que isso aconteça de fato. Mas acho que a gente vai conseguir mostrar o potencial da área de pesquisa e como é importante. Acho que algumas empresas já sacaram isso. Então, acho que vai ser um processo. Mas acho que tem muito potencial, assim, sabe? Então... Eu espero realmente que tenha mais vagas, que venham mais pesquisadores para a área, a gente consiga realmente trocar com mais pessoas, para que a gente consiga evoluir a atuação no Brasil e fora dele também.
É, e não tem uma formação específica, né? Para UX mesmo não tem, então
não,
pessoas
gente,
de outras áreas
pessoal,
podem migrar,
assim, me pergunta,
né?
Que faculdade que eu faço? Gente, eu faço ciência da computação. Então, assim, eu...
Não,
eu
mas,
espero...
mas ainda tem mais a ver. Tem mais a ver do
ah,
que...
Ah, não, eu... sim, mas eu conheço pessoas que estão formadas em publicidade e propaganda,
sim.
Galera que era programador, galera que é, se formou em ciências sociais. Então, assim, gente, é uma variedade. Quem sabe um dia lança uma graduação... em UX, deixa aí a recomendação pro Mac, eu acho. Mac, precisamos de uma graduação em experiência do usuário e eu estou disponível para ser professora. Podemos dar, a gente poderia lançar uma graduação em UX, já pensou?
Eu já pensei. Até você falou do Leandro, né? Uma vez eu conversei com ele sobre isso. Ele teve um evento lá em janeiro e tal. Aí eu conversei com ele e eu falei assim, pô, tinha que ter um técnico de... um tecnólogo, né, na verdade, de UX ou de Product Design, assim, pra galera entrar um pouquinho mais, com mais conhecimento, assim, né? Porque, às vezes, é muita coisa,
é, eu acho
a pessoa
que,
fica perdida.
Eu acho que pro pessoal que tá entrando, acho que a maior dor é por onde começar, sabe?
É.
Porque a gente tem muita informação, é muita coisa, então... é, seria interessante, né? Quem sabe um dia...
Mas ao mesmo tempo é um desafio, assim, porque é uma área que muda muito.
O tempo inteiro,
então,
essa gente. É, não tem...
É, e a academia, ela normalmente ela não caminha na mesma velocidade, nem com, tem como, né? Do mercado. Então, é um desafio.
Não, é
um
real, desafio. Assim. É, eu acho que a pessoa que for desenvolver uma graduação ou um curso técnico, sei lá, algo assim, boa sorte, porque é difícil pra caramba.
É.
Mas quem sabe um dia, né? Mas, então, assim, enquanto não tem isso, estudem por fora, façam um curso, dediquem, porque é isso.
É isso. Vocês gostaram da participação da Manu? Mandem
claro
coraçõezinhos aí. Mandem. É, deixem um like, né? Eu esqueço de pedir o like. Putz,
gente, deixa o like.
10 anos no YouTube, eu esqueço de pedir o like,
deixa
meu.
Deixa o like, comentário, compartilha com a família, com amigos. Marca lá no LinkedIn.
E como que o pessoal te acha?
Gente, eu estou lá no LinkedIn como Manuela Bernardino. Podem me adicionar por lá. Eu respondo todo mundo, tá, gente? Eu gosto muito de trocar com a galera. No meu Instagram, eu tô Manuela Bernardino _. Pode procurar como Manux, que vai aparecer.
Sim.
Eu lá também. É, e eu tô no TikTok como Manudino _.
Manudino?
É, porque Bernardino... O meu noivo, gente, só pra... Vou contar a história da minha vida aqui, né?
Onde?
Mas o meu noivo salvou meu contato como Bernardino, né? E aí no Dino ele colocou um dinossauro. Aí eu peguei isso pra mim, eu coloquei, beleza, Manu Dino. Aí tanto que eu tenho uma newsletter lá no LinkedIn,
sim,
que é Pablo com a Manu e aí tem um dinossauro.
Dinossauro do Dino.
Gente, é sobre isso a vida. Então, podem me procurar, estou disponível pra palestras, o que vocês quiserem também, até mesmo pra tomar um café online pra falar sobre carreira. E eu acho que a área de UX é muito unida, né? Pelo menos é o que eu sinto. Então, aproveitem esse momento. A galera tá se ajudando. Tantas comunidades existem aí que faz uma baita diferença na nossa vida.
É. Eu acho que comparado com outras áreas, é bem mais. Bem
nossa,
mais,
gente, total.
Bem mais,
sei lá. Você vai num evento de UX, você vê uma galera... Gente, assim... Nossa, você cola nos eventos de UX, você conhece geral, assim.
É.
Sabe? Então, a galera é bem acessível.
Você ajudou na Dinkdama lá, né? Que eu fiz.
Ah, sim, nossa, gente, sério, palestra muito massa, muito, muito bom. A palestra foi top, assim, o evento foi... Nossa, eu amei, eu amei. Eu até falei pro meu noivo, falei pra todos meus amigos sobre esse negócio. Foi uma apresentação incrível, muito bom.
Não, precisa agradar não, viu?
É que, gente, eu quero voltar mais vezes.
Bom, brigadão, valeu mesmo pela presença. Então, siga a Manu, eu acho que tá os links aí, eu acho que estão, deixa eu ver. Se não tiver, depois eu posto aí. Depois, mas vocês procurem, Manu Bernardino, deve estar aí na descrição. Vocês confiram aí, segue no Instagram, segue no LinkedIn lá.
Gente, segue em tudo.
Ó, o Bons falou que conheceu. Eu conheci a Manu X. Manu X. É, que é o seu perfil, né?
É.
Ela deve ter conhecido no. Deve ter conhecido na Dex. É, o Elton falou aqui que gostou. O Ixi, aqui o nome aqui tá estranho aqui. Ô, Furábio.
Ah, gente! É o meu noivo.
É o seu noivo? Aí eu falando mal. Nossa, puta que eu pariu. Tô falando que o nome tá estranho aqui. Porque eu tava...
É que é em japonês, tá? Né?
É o quê?
É que em japonês, esse é o nome do Flávio, fica assim.
Ah, é?
É, gente, é que ele estuda idiomas, então. Ah, não me perguntem por quê.
Tem um Rogério aqui que, manda, que tá mandando ver na edição, ele entende japonês.
Ah, gente,
ele
parabéns, porque eu tô lutando. Ah, uma
nada,
dica
eu
crucial.
Só anime.
Uma dica crucial pra quem quer atuar na área de UX, aprenda o inglês, é. Tá? Duolingo, gente, Duolingo a experiência é muito massa. Além de aprender inglês, a experiência é muito bacana, então estuda inglês, tá? Porque a maioria do conteúdo, gente, vem de fora, então estudem.
É uma coisa que eu preciso melhorar, viu? Eu vou melhorar essa porra aí. Obrigado. Esse podcast quase não sai, sabia? Porque eu tava com dor de ouvido ontem.
Nossa.
Quase que eu não. Eu pensei. Aí eu fui no.
Cara, ontem eu passei
médico.
Mal também. Eu quase mandei assim, podendo.
Aí eu fui. Até uma coisa nojenta aí, pessoal. Eu fui no otorrino e tirou quase que um amendoim do meu ouvido. Assim, disse... Foi tenso, viu? Eu tava surdinho.
Socorro.
Surdinho, pingou remédio e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo aqui. Aí deu tudo certo dessa vez que você volte outras vezes.
Não, gente, eu vou voltar, gente. Eu vou terminar minha graduação. Minha agenda vai estar mais livre, mas até lá. Tô sofrendo.
Bom. Pô, brigadão. Ó, você que tá assistindo aqui o podcast, deixa o like, viu? Deixa o like, custa nada. Se inscreva no canal também. O Tiff tem muito conteúdo sobre design, conteúdo sobre UX e outros podcasts que você pode conferir aqui na nossa playlist de podcast. Se você tá escutando na Deezer, no Spotify, na Amazon, na Apple, curte, favorita, adiciona aí na sua playlist para que o Pitacos do Tiff continue crescendo. E se você está precisando de um site ou um site para o seu cliente, acessa aí hosting.com.br/tiff, depois insere o cupom TIFF porque você ganha mais desconto e eu fico feliz também porque você me ajuda, beleza? Obrigado, até a próxima, estuda aí, Galuxo, Galuxa, valeu, até mais, fui!
Tchau, tchau, gente, beijos!
Valeu.